Então eu converso agora com Roberto Tibiriçá, que vai comandar o concerto da OSPA de amanhã. Boa tarde, Roberto.
Oi, boa tarde, Laís. Boa tarde, ouvintes.
Então, a 130 anos de distância do seu nascimento, o nome e a obra de Heitor Villa-Lobos viraram sinônimo de Brasil. Ele reina na sala de concertos, na quadra de escola de samba e nas ruas, e também na música popular. Como tu descreves toda essa pluralidade da obra de Villa-Lobos?
Olha, você falou muito bem no começo agora. Villa-Lobos é Brasil, é um sinônimo de Brasil. É um dos maiores brasileiros, digamos assim, que eu tenho notícias. Quer dizer, o amor que ele tinha pelo esse país é muito grande, e inclusive pela juventude. Você sabe que ele insistiu tanto na época da ditadura de Getúlio Vargas e conseguiu colocar a música, o ensino da música nas escolas, que antigamente chamava-se iniciação musical, depois canto orfeônico, não é? Então, isso nós devemos a ele, essa colocação da música nas escolas. E então ele sempre se preocupou muito com a juventude. E depois ele criou os corais nas escolas também, e até que chegou um grande momento de ele juntar mais de 1.000 alunos no estádio do Vasco, no Rio de Janeiro, e fez um grande concerto coral. Então, é como você falou, ele é um grande brasileiro. E a música que ele compõe é a música do povo, é a música que ele se inspirava nas canções de roda das crianças, nos choros que ele ouvia na rua, na Lapa do Rio de Janeiro. Então, é por isso que ele é considerado assim também um compositor bastante popular, não é?
A música O Trenzinho do Caipira, a tocata final da segunda das Noves Baquianas Brasileiras, original para a orquestra de câmara, foi veiculada diariamente durante meses como música-tema de uma novela, num luxuoso arranjo. Essa é uma boa forma de aproximar a obra de Villa-Lobos de um público mais popular e homogêneo?
Ah, não há dúvida. Inclusive o Ferreira Goulart fez uma letra, né, para essa melodia, e foi, como você falou, foi executado diariamente com o Ney Matogrosso. Isso é uma forma, sim. Eu acho que é tudo muito válido, sabe? Quando você leva música clássica, você adequa, né, em vários momentos de com letra alguma coisa. Eu não acho nenhum problema em cima disso, não. E realmente é a melodia do Trenzinho do Caipira. É uma melodia muito singela, né, e muito fácil de assimilar, né? Eu acho ótimo isso, é.
Heitor Villa-Lobos foi o grande nome da música no período do modernismo brasileiro. O que isso representa na história da música e como esse artista é visto e estudado hoje?
Bom, todos nós sabemos que foi assim meio escandalosa aquela semana, né, da arte moderna em São Paulo, juntamente com Tarsila Amaral, com Anitta Malfatti, com Mário de Andrade. E Villa-Lobos estava com o pé machucado, ele entrou de casaca, vestido de rigor, mas de sandália, né? Então o público, inclusive, pensou que ele estivesse debochando, brincando. E não era, ele estava com o pé machucado. Mas ele sempre foi um pouco controverso, como esses grandes artistas que eu acabei de citar. Mas não há dúvida que a importância foi imensa, que tanto é que ele está até hoje aí, não é? E da mesma forma, os quadros de Tarsila, Anitta Malfatti. É, sempre quando há essas grandes mudanças muito radicais, existe um pouco dessas revoltas, assim, aquelas pessoas que realmente não entendem. Mas a história se encarrega depois de apaziguar um pouco esses ânimos, né?
E, Roberto, apesar da música de Heitor Villa-Lobos estar presente em diversas camadas da sociedade, não é uma música que a gente costuma ouvir porque ela é tocada normalmente em orquestra, sim. De que forma a gente pode tornar essa música de orquestra mais acessível do público?
Olha, o Villa-Lobos ele foi um autodidata, tanto na orquestração, na composição, em relação ao piano, violoncelo, violão que ele tocava, sempre foi autodidata. Mas ele era um gênio, de uma tal forma que as melodias que ele compôs são muito marcantes até hoje. E devido a esse problema que ele tinha de ser autodidata, quer dizer, não ter estudado orquestração, etc., acaba ficando um pouco confusa a obra dele, não é? Então, o dever que nós temos de fazer é clarear essas orquestrações. Então, é o que nós estamos fazendo agora com a OSPA, quer dizer, fazendo esses ensaios todos para clarear um pouco e levar ao público um pouco do gingado e dessa brasilidade que tem a música de Villa-Lobos. Mas eu acredito que ele, vários temas que ele tem composto são já bem acessíveis, sabe, à juventude. E uma outra coisa que ele se preocupou, como eu estava te falando, né, além da parte da juventude, que ele criou o canto coral, essas coisas todas, foi justamente essa parte de composição. E você sabe que foi ele quem inaugurou, quem criou a Academia Brasileira de Música, que tem o mesmo status da Academia Brasileira de Letras, não é? E você sabe, agora eu vou lhe fazer uma pergunta, você sabe quem é o compositor brasileiro no mundo que arrecada mais direitos autorais? É Villa-Lobos. Então, para você ter uma ideia, como ele é reconhecido no mundo inteiro, e ele deixou todos os direitos autorais das suas obras para a Academia Brasileira de Música. Então, ela vive única e exclusivamente devido aos direitos autorais que recolhe de Villa-Lobos, para você ver a grandiosidade deste homem.
E, Roberto, o repertório em que tu vais reger a OSPA amanhã apresenta dois choros e uma baquiana de Villa-Lobos. E eu gostaria que tu me explicasse, então, e explicasse para os ouvintes qual é essa diferença, a principal diferença entre um conjunto de choros e as baquianas.
Olha, as baquianas, o nome mesmo já induz a você pensar em Bach. Ele era apaixonado por Johann Sebastian Bach, então ele fez uma brincadeira com os temas brasileiros, mas ao estilo de Bach, e deu o nome de baquianas. Os choros, como ele mesmo gostava de falar no plural, tipo assim, choros número, choros 8, choros 9, por quê? Porque dentro dos choros, ou seja, dentro desta mesma obra, existem vários temas de choros. Então, por isso que ele coloca o nome choros. Ao meu entender, a Baquiana 4 é a mais conhecida, juntamente com a número 5, que é aquela para voz e 8 violoncelos. E o choro 6 é, ao meu entender, a obra-prima dele, juntamente com os choros 10. Porém, os choros 9 que nós vamos executar vai ser primeira audição no estado do Rio Grande do Sul. Então, isso é uma coisa assim, muito importante, que as pessoas vão compareçam ao concerto, não só para prestigiar a sua orquestra, que é a OSPA, essa grife que é a OSPA, mas também de presenciar esse momento histórico da primeira audição desses choros número 9 de Villa-Lobos. Vai ser um grande evento, tenho certeza.
E como tu percebes a aceitação e a repercussão de Villa-Lobos e dos compositores nacionalistas nas salas de concerto e no aprendizado musical?
Olha, eu tenho me surpreendido. Você sabe que eu não sei se é um pouco dessa juventude, essa outra geração que está chegando agora, está querendo fugir um pouquinho dessa mesmice de Bach, de Beethoven, de Tchaikovsky, e está procurando alguma coisa diferente. Então, eu tenho sentido nos concertos que eu tenho dirigido pelo país e até fora do país também, uma grande aceitação da música brasileira e principalmente de Villa-Lobos e Camargo Guarnieri, que eram contemporâneos, não é? E nós temos hoje, nos dias de hoje, uma casta de compositores brasileiros maravilhosos. Vocês têm aqui no Rio Grande do Sul um gaúcho fantástico, sem falar de vários outros que tem. Mas um deles, que é o Dimitri Servo, né, que é um jovem que está fazendo um trabalho magnífico.
E a internet e as redes sociais contribuem, então, para essa disseminação e para essas apresentações mais de coro e de orquestra?
Ah, contribui. A internet veio para ficar, né, Thaís? Então, você sabe que a globalização ajuda muito nisso. Outro dia eu fiquei sabendo por um aluno meu que uma gravação minha com a orquestra de Caracas, lá da Venezuela, do sistema, do projeto, né, justamente dessas baquianas número 4, tem mais de 500 milhão de visualizações. Isso é fantástico, né? Uma música de Vila Lobos tem mais de 500 milhão de visualizações. Eu fiquei assim, extremamente vaidoso, evidente, e feliz, né? Por saber que a música clássica brasileira está tendo uma penetração muito grande por aí.
E, Roberto, como que está sendo para ti participar dessa apresentação aqui em Porto Alegre? Tu já tinhas vindo aqui outra vez?
Ah, já tinha, já faz algum tempo que eu estive aqui, mas, eu estou aqui já me sentindo o próprio gauchinho, entendeu? E quero aqui deixar registrado o meu agradecimento a essa querida OSPA, são os músicos muito queridos que me receberam assim. Só faltava botar bandeirinhas ali, porque o carinho comigo está muito grande e vice-versa. E eu quero agradecer muito a vocês, gaúchos, pela hospitalidade. Eu estou me sentindo muito bem aqui.
Que ótimo, Roberto. Então eu vou agradecer o teu tempo e a tua disponibilidade com a Rádio da Universidade e convidar todos os nossos ouvintes, então, para o concerto de amanhã com Roberto Tibiriçá e a Orquestra de Porto Alegre. Obrigada, Roberto.
Obrigado a você. Um grande abraço a todos.
Um abraço. Boa tarde.